Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira de Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. O tema que vamos meditar esta noite é: você já amadureceu ou ainda continua como criança em Cristo? Primeira de Coríntios 3, versículos 1 e 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Primeira de Coríntios 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Queridos irmãos, aqueles que se converteram a Cristo Jesus são chamados pela palavra de Deus, diga comigo, nova criatura ou nova criação. Isto quer dizer que ele ou ela nasceu de novo, tornou-se um cristão, tornou-se um seguidor de Cristo. Mas todos quantos se converteram ao Senhor Jesus Cristo, o Deus único, iniciam sua vida espiritual como uma criança em Cristo. Ora, tudo agora é novo para ele ou para ela. Ao adentrar no corpo de Cristo, todos precisarão de alguém que os alimente, que os oriente, alguém que haja como um pai. A esta figura a Bíblia chama de pastor. Todos quantos passam por uma porta de uma igreja física e entram nela são crianças. E como crianças precisam de orientação. Irmãos, nós entramos na igreja de Cristo sem saber de nada, absolutamente nada. Precisamos de orientação. Ouçamos o que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo escreve aqui. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Assim, pois importa que os homens nos considerem. Considere a quem? Aos pregadores, como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos pastores, dos que pregam a palavra, é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? O que é que Deus espera dos pregadores? Que eles sejam encontrados fiel, principalmente na ministração da palavra. Meus irmãos, há 11 anos eu venho gerando aqui filhos em Cristo Jesus. Há 11 anos eu venho pregando a palavra e através desta palavra pregada, pessoas nasceram de novo. Ou seja, a pregação de um pastor gera vidas, gera filhos e ele se torna o pai dessas pessoas. Em outras palavras, hoje eu não tenho apenas Angélica e Jéssica como filhas, eu tenho, olha, muitos filhos na fé, aos quais eu tenho que cuidar, tenho que alimentar, tenho que proteger, principalmente proteger, sabe de quê, meus irmãos? Das heresias. Você sabe que uma das coisas que mais desgasta um pastor é proteger o rebanho dos ataques, sabe, dos abutres, dos lobos, daqueles que querem simplesmente prejudicar o rebanho. Então o pastor tem que estar atento, cada vez mais atento no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, volto a dizer, irmãos, há 11 anos eu venho gerando filhos em Cristo, mediante o evangelho que tenho pregado, por isso que eu chamo às vezes aqui carinhosamente meus filhos na fé, porque a grande maioria de vocês, inclusive toda a minha casa, foi gerada através das minhas pregações. Vocês chegaram aqui como bebês, recém-nascidos, necessitando dos cuidados do Pai espiritual, por isso durante todos esses anos eu tenho procurado, irmãos, cuidar deste rebanho, protegendo ele, porque um dia eu terei que prestar contas a Deus de tudo aquilo que tenho feito no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, permita-me lhe fazer a seguinte pergunta esta noite. Uma criança recém-nascida precisa de que tipo de alimento? Leite? Leite? Materno. Então quer dizer que uma criança recém-nascida precisa do leite materno. Meus amados irmãos, O leite materno é um alimento completo para o recém-nascido. Agora, até os 6 meses, ele contém as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água que o bebê necessita para ser saudável. Agora, após os 6 meses, a alimentação do recém-nascido deve ser acrescida com outros alimentos conforme orientação do pediatra. Olha o que é que Pedro diz na sua primeira epístola. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ouçamos o que disse Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento, para quê, meus irmãos? Para a salvação. Meus queridos e amados irmãos, o que um recém-nascido mais deseja é o leite materno. O apóstolo Pedro diz que os cristãos, como crianças recém-nascidas, devem desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é óbvio, é a palavra de Deus. Assim como uma criança recém-nascida precisa mudar o alimento para que ela possa crescer fisicamente, assim também acontece na vida espiritual. Chegamos na igreja de Cristo como crianças recém-nascidas, mas não podemos permanecer como crianças para o resto da nossa vida. Aí começa o grande problema da igreja de Jesus. 2 de Pedro 3,18. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Não podemos permanecer como crianças para toda a vida. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. 2 de Pedro 3,18, aquele mesmo Pedro que disse, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, ouça o que ele diz no final da segunda epístola, versículo 18, antes crescei na graça, observe, é na graça, não é na lei, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, amém. Precisamos crescer, diga comigo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, o que é necessário para um cristão crescer na graça? Eu entendo, irmãos, que aqui começa o grande problema da maioria dos cristãos, e por que não dizer da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Ora, vimos na ilustração que fiz há pouco, que após 6 meses de uso do leite materno, é necessário que a mãe, com orientação de uma pediatra, de um especialista, venha acrescer a esta alimentação, outra alimentação um pouco mais sólida, para que a criança venha a desenvolver. Irmão, se a criança continuar tomando só leite materno, ela vai crescer de forma desnutrida. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Ou seja, se você continuar só recebendo leite, o leite espiritual, e o que é o leite espiritual? São os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, o leite espiritual nada mais é do que você só conhecer o Jesus Cristo na carne, o que ele fez. Então as pessoas começam a imitar um Cristo no cumprimento da lei, e se esquece que aquele Cristo que carregou aquela pesada cruz, levou a bofetada, aquele Jesus não está mais desse jeito. Ele não está mais aqui expulsando demônios. E onde ele está? Você sabe onde ele está? No trono de glória no céu, governando o mundo, controlando a tua vida e te dando grandes vitórias para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos retornar à epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. E eu quero te mostrar os grandes problemas que Paulo encontrou nesta igreja, que não foram poucos, eram muitos. Uma igreja infantil. Corinto era uma igreja nova, Paulo havia fundado, depois foi para Éfeso, depois de estar 3 anos em Éfeso, começa a receber informações da situação de Corinto, que não estava boa. Paulo escreve a primeira carta, escreve a segunda carta, Paulo teve que orientar esses irmãos, que luta esse apóstolo teve. E aqui diz assim, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Há alguns pontos aqui que precisam ser compreendidos nesse texto. Irmãos, preste atenção, por favor. Estaria o apóstolo Paulo ensinando a trágica doutrina do crente carnal? Será que era isso que Paulo estava ensinando? Bem, a Bíblia tem a resposta. 1 Coríntios 12, 14. Ouça o que Paulo diz. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Estaria Paulo ensinando essa doutrina? Alguns têm ensinado ela. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas, ou seja, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amados, Paulo está falando de dois tipos de pessoas. Um ele chama de homem natural. Pastor, quem é o homem natural? É o homem que não nasceu de novo. É aquele que ainda não foi regenerado. É aquele que ainda, queridos, não é convertido. É aquele que está morto em delitos e pecados. É aquele que está alienado de Cristo. E Paulo diz que este homem não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita, por exemplo, que Deus abriu o mar vermelho. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quando é que ele vai aceitá-las? Quando Deus o transformar. Amém, meus irmãos? Aí ele diz, o homem espiritual, quem é? É o novo convertido. É aquele que nasceu de novo. Então, a Bíblia não ensina que há três tipos de homens. Ela não diz que há um crente carnal. Não existe essa doutrina de crente carnal. E eu vou te mostrar outro texto que corrobora com o que eu estou dizendo. Romanos 8, 9, disse Paulo. Romanos 8, versículo 9. Não há crente carnal. Há homem natural, homem espiritual. Há o crente e o não crente, o convertido e o não convertido. Romanos 8, versículo 9. Diz a palavra. Romanos 8, 9. Diz assim. Vós está falando acerca dos crentes. Isso era uma epístola escrita para pessoas já transformadas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Observe, se é uma condição. Existe a possibilidade do Espírito estar ou não habitando em alguém. Se, de fato, o Espírito de Deus está em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem ensino mais claro do que esse. Amado, nunca abra a boca para dizer que o irmão está na carne. Se está na carne, não é crente, amado. Se está na carne, não é crente. Não nasceu de novo. Paulo disse, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu sou crente. Amém, meus irmãos? Precisamos observar que a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever esta epístola foi de tratar de problemas práticos em uma igreja infante, uma igreja nova. Todo o contexto do texto que nós estamos lendo, meus irmãos, ele trata de um único problema, divisão, e através desse problema são gerados outros problemas. 1 Coríntios 3. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Olha o que é que ele diz. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amado, eu só faço pregar, quem te transforma é Deus, quem abre o teu coração é Deus, quem dá a compreensão da palavra é Deus, a minha missão é pregar, a do pastor Francisco é pregar, a obra de transformação, quem realiza é Deus, é obra divina. Nesta igreja havia divisão, como vimos, partidarismos, havia problemas de ordem moral, doutrinária e litúrgica. Havia confusão na ceia, havia um irmão processando outro irmão no tribunal secular. Um crente não pode levar outro crente perante o tribunal secular. Isso é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Havia problemas com relação ao casamento, celibato. Nesta igreja havia um irmão que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. E Paulo disse, vocês toleram isso? Havia muitos problemas. E Paulo, como um pai, teve que orientá-los, enviando cartas para que as coisas pudessem ser colocadas no eixo. Paulo corrige, Paulo orienta. E o diagnóstico que Paulo faz dos crentes que eram desta igreja que agiam assim, eram carnais, eram meninos em Cristo. Agora, a pergunta a ser feita é a seguinte: o que é que Paulo estava querendo dizer ao chamar aqueles cristãos de carnais? Irmãos, Paulo estava dizendo que esses cristãos eram imaturos, eles não haviam crescido, não haviam amadurecido. Deus deseja que sua igreja, que seus filhos, que aqueles que ele predestinou para a salvação cresçam, amadureçam. Então, queridos, a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Paulo estava dizendo que aquelas pessoas estavam tendo algumas atitudes que mostravam certa carnalidade. Ele não estava dizendo que elas não eram cristãs. O que aconteceu com os crentes de Corinto é idêntico ao que aconteceu aos judeus cristãos em Hebreus 5, Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. Diz a palavra: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, aquele leitinho que Pedro falou, é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu me recordo de uma senhora que visitou o nosso ministério. Ela não estava acostumada a manejar a palavra. Em um determinado momento ela fechou a Bíblia. E a irmã que a convidou olhou para ela, mas fechou porque disse: aqui vocês usam demais a Bíblia, eu não estou acostumada com isso. Vários anos dentro da igreja, 20 e poucos anos dentro da igreja, não sabia achar a passagem Oséias, Abacuque. Então, assim como esses hebreus, os cristãos de Corinto haviam passado muito tempo apenas no leite espiritual, nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eles não amadureceram, não cresceram espiritualmente. Paulo disse: eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Uma pessoa madura, meu irmão, não vai sair da igreja, não vai deixar de congregar numa igreja dessa que oferece aquilo que tu mais precisa, que é a palavra, porque um irmão não te deu a paz. Meu amado, talvez ele esteja com algum problema. A pessoa madura não vai estar dando a mínima para o que se fala. Tem tanta gente aí que fala mal de mim, irmãos, e eu ajudo tanta gente. Eu tenho dito aqui que as pessoas que mais vão te decepcionar são as que mais você ajuda. Ah, pastor, o senhor não tem raiva? Não posso, eu sou maduro. Eu amadureci, eu cresci. Agora, as pessoas imaturas, infelizmente, eu estou sendo sincero, causam um problema muito grande para a igreja. Porque o imaturo briga por tudo, faz questão de tudo. A pessoa imatura não cresce, sabe? Está preocupado com picuinhas, vive de fofoca. Amado, fofoca é uma coisa tão feia. Agora, infelizmente, há homens e mulheres que estão envelhecendo dentro das igrejas evangélicas, mas não amadurece, continua nas mesmas infantilidades, as mesmas mesmices, as mesmas imaturidades. Tiago 1, 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Você sabe qual é o grande problema de muita gente? É que ouve, mas não pratica. E se você não praticar, a palavra que você ouve não vai surtir efeito na sua vida. Você não vai crescer, você não vai desenvolver. Amado, você tem que ouvir, tem que praticar. Se você não praticar, você não vai crescer. Você tem que ouvir e colocar em prática. Coloque em prática. Se você colocar em prática, a palavra vai surtir efeito, meus irmãos. Agora, se você apenas ouve e se você não pratica, o resultado será simplesmente catastrófico. 2 Coríntios 5, 17. Olha o que disse Paulo. 2 Coríntios 5, 17. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E, assim, se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui? Diga amém. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, se fizeram novas. Agora, leia o versículo 16. Assim que nós quem? Cristãos, daqui por diante, a ninguém, amado, isso é um mandamento, viu? A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Como é que a igreja vê Cristo segundo a carne? Romanos 7, 1. Romanos 7, versículo 1. A igreja hoje vê Jesus segundo a carne. Romanos 7, Epístola de Paulo. Romanos 7, versículo 1 em diante. Diz a palavra. Romanos 7, 1 em diante. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro. A outro, pastor? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus. A única forma de você frutificar para Deus é se você estiver agarrado ao Cristo que ressuscitou. Aqueles que estão agarrados ao Cristo nos dias da sua carne não frutificam para Deus. Não frutificam, não dão fruto. Qual é o fruto do judaísmo? Jejum, vigílias, sacrifícios, abluções, sabe? Sobe monte, desce monte. Deus não quer isso. Isso não é fruto. E agora, irmãos, eu quero te mostrar porque igrejas como a nossa, que pregam a graça de Deus, são tão atacadas. Muitas pessoas aqui no bairro, se muitas viessem, não daria aqui. Elas dizem assim, mas eu não vou naquela igreja porque ali ninguém jejuma. Uma coisa absurda, o pastor não faz jejum. Se jejum é para buscar poder, me mostre na Bíblia aonde está dizendo que jejum é para buscar poder. Os judeus jejuavam em momento de extrema tristeza. Jejum é sinônimo de tristeza. Há uma palavra hebraica chamada inanapso, quer dizer, afligir a alma. Afligir a alma. Os judeus jejuavam porque estavam em momento de extrema tristeza. Mateus 9, vamos lá. Mateus 9, versículo 14. Mateus 9, versículo 14. Diz a palavra. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, perguntaram a quem? A Jesus, por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Observe, os discípulos de Jesus não estavam jejuando, e os discípulos de João observaram isto. Eis a resposta de Jesus, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes? Eis aí o sinônimo de jejum, quer dizer tristeza, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? Diga Jesus. Diga Jesus. Aí agora ele diz, dias, ele não está dizendo meses, ele não está dizendo séculos, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que é que Jesus estava dizendo? Quando foi abordado pelos discípulos de João, ele disse, olha, eles não têm motivo para jejuar, porque eu estou com eles. Eles não têm motivo de tristeza, mas haverá dias em que eu irei morrer e eles ficarão sozinhos, são judeus, ficarão tristes. Nesses dias eles vão jejuar. Jesus morreu, morreu ou não morreu? Mas ressuscitou. E aí onde é que está o noivo hoje, irmãos? Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da... Então o noivo hoje está dentro de você. Por isso que você não tem mais motivo nenhum de tristeza e só de alegria. Por isso que aqui não praticamos nenhum tipo de jejum. Pastor, por que o seu ministério as pessoas não batizam se a maioria das igrejas se batizam? Será que a sua é mais correta? Não. Correta não somos nós, correta é a palavra. É simples, é só ler a Bíblia. Mateus capítulo 3, vamos ver? Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Diz assim. Isso é João Batista falando, Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse, eu estou batizando vocês com água, mas Jesus está vindo aí e ele vai batizar vocês com um batismo superior ao que eu batizo. Em outras palavras, o batismo nas águas ele era provisório. Em Efésios 4, 5, Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e três batismos. Quantos batismos existem? Um só. Mas incrível, as pessoas têm dito que há três batismos. Irmãos, a Bíblia diz que há um só batismo. E que batismo é esse, irmãos? O batismo com o Espírito Santo. Qualquer pessoa pode ser batizada nas águas, mas não haverá nenhuma transformação. Mestre, você me disse que foi batizada nas águas, você nem convertida você era. Ela disse que desceu às águas e não tinha transformação. Olha, veio aqui à igreja, ouviu a palavra, mas nunca abriu a boca para dizer que era convertida. Até que um dia, quando eu estava na porta da igreja, ela disse, hoje eu nasci de novo. Efésios 1, Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 1, versículo 3 em diante. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele. Ah, então quer dizer que tem pessoas escolhidas? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por que você é crente? Porque Deus já havia te predestinado. E quando? Antes da fundação do mundo. Amado, não foi você que escolheu Jesus. Não somos nós que escolhemos a Cristo, é Cristo que nos escolhe. Você estava fundado no pecado, e Ele foi lá e te tirou da lama do pecado. Se Deus tiver um plano de salvação na sua vida, você será salvo. Se não tiver, paciência. A minha oração é que você esteja dentro do plano de salvação de Deus. Deus tem os seus escolhidos. As pessoas que serão salvas são aquelas cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você convida uma pessoa para vir para a igreja, ela diz o quê? Quando Deus me tocar, eu vou. Ela está certa, é quando Deus tocar. Tem que ser Deus fazendo. Por isso que aqui não fazemos apelo para ninguém aceitar Jesus. Não se constranja, não chamamos ninguém aqui diante do altar. As pessoas que passaram aqui na porta dessa humilde igreja foram atraídas e estão aqui até hoje. Nunca mais saíram. Estão conosco aqui há 5, há 6, há 7 anos, eu nem sei. Por quê? Porque eram pessoas que estavam dentro do plano de salvação de Deus. Muitas pessoas vêm à igreja por falta de opção. Alguns vêm porque estão doentes. Mas quando a doença passa, vão embora. Mas depois que a tempestade passou, as pessoas saem da igreja sempre assim, irmãos. As pessoas veem Deus como um Papai Noel. Estou doente, estou desempregado. Estou arrebentado, vou atrás de Deus. A bênção chegou, vou embora. Aí ficam, entram, saem. Meu irmão, Deus não precisa de nada, 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 absolutamente nada teu. Agora você precisa tudo dele. Se Deus quiser tirar tudo o que você tem, Deus vai tirar. Se Deus quiser botar você num leito de hospital, Deus vai colocar. Por 60 dias, por 90 dias, até o teu orgulho ser quebrado. Deus vai moer, Deus vai torcer, Deus vai trabalhar, mas tão profundamente na tua vida, meu irmão, que ou você aprende a adorá-lo, ou você diz, Senhor, nunca mais sairei da tua presença, ou você vai se acabar. Não sei se você está lembrado disso, mas neste exato momento, Deus está vendo-nos aqui. Deus está observando tudo, Ele sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. Agora imagine você, se para te atrair, Deus te privar de tudo isso, o que é que você vai fazer? O que é que você fará? Se arrancarem tudo o que você tem, o que é que você vai fazer? Portanto, meu amado irmão, ouça essa voz amiga que te fala, em nome de Jesus, deixa o cansaço de lado, lembra-te, meu irmão, das coisas que já passaste no passado. Lembra-te, volta a andar nos caminhos do Senhor, volta a andar na presença de Deus. Tenho certeza absoluta que Deus está falando profundamente com alguém e chamando ele, esta noite, a voltar ao primeiro amor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração.